começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, aqui o Ursão do Vral, aqui pela Nacional, 5:04, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, é o programa No Mundo da Bola. Estarei ao lado do Jorge Vambuco, comentarista de classe, Márcio Guedes, comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, Valdir Luiz, ele que sabe que diz, nesse dia 6 de dezembro de 2018, nessa quinta-feira, anunciando para amanhã, hein? Amanhã à noite tem Flamengo e Botafogo, a bola quica, a bola sobe, é de Chuaca, a Nacional transmite para você, do ginásio Álvaro Vieira Lima, Flamengo e Botafogo para você, pelo NBB. É, no ginásio Álvaro Vieira Lima, eu estarei ao lado do Maurício Costa, um super convidado, comentarista Michael, estará conosco participando, ele que inclusive é professor de educação física e participa inclusive da TV Botafogo, às segundas-feiras, na transmissão do time do Botafogo na NBB. 5:05, é hora da seleção nacional do rádio entrar em campo com ele, o mago do som, Rafael Espíndola, o melhor cantador, cantador, o homem que canta, que solta a voz na Rotterdam. Tá certo então, lá, o Ed tá não, o Ed foi pra Barra Shop, né? Tá, graças a Deus tá na externa. O nosso Sebastião Luiz Xavier, também a galera toda, o Jorge Brum, o homem pássaro tá voando, e a gente volta daqui a pouquinho. Olha aí a seleção nacional do rádio em campo.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Estou bem na fita.
Vamos pro norte, liga, somos o mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional. Carlos Bacher.
5-6, quem riu sabe quem foi? Foi o goleiro Santos. Cobrança de pênalti no travessão, balançou a baliza no estádio lá metropolitano de Barranquilla, lá contra o Júnior Barranquilla, empate de 1-1. E vamos conferindo então detalhes do Atlético Paranaense.
Olha aí, o timaço nacional.
Ah, isso. É ele mesmo. Cadê o clube? Vamos lá então, nosso Rafael Monteiro traz detalhes desse jogo.
O Atlético Paranaense está a uma vitória de conquistar o seu primeiro título internacional. O empate em 1-1 com o Júnior Barranquilla, no Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana, deixa o título para ser definido na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, no Paraná. Pablo abriu o placar para o Furacão e Gonçalves empatou para os colombianos. Pérez ainda desperdiçou um pênalti para o Júnior Barranquilla. O técnico Thiago Nunes comenta o jogo de ida e analisa o resultado.
Bom, a gente sabia que o Júnior aqui dentro é muito forte, teve apenas uma derrota no em torneios internacionais esse ano, na Libertadores da Sul-Americana. Uma equipe que aqui dentro acaba impondo um ritmo técnico muito grande. Penso que o resultado foi um resultado importante, sim. Não quer dizer que esse resultado nos qualifica efetivamente a vencermos em casa. Vamos ter que merecer muito lá, porque a equipe do Júnior é uma equipe que, mesmo procurando jogar com a posse de bola, também tem jogadores de muita velocidade para jogar no seu contra-ataque. Tem retorno também de jogadores importantes que não jogaram hoje. Então é ter a tranquilidade de saber que a gente vai jogar com apoio do nosso torcedor. Quem conhece o nosso histórico em casa sabe que nós somos uma equipe também muito forte quando jogamos dentro de casa. É tentar avaliar esse resultado pelo lado positivo, pelas situações boas que criamos, corrigir as situações a serem corrigidas naturalmente e focar para o jogo da volta.
Após o jogo, o atacante Pablo falou sobre o interesse do Flamengo em 2019.
Não tem como não saber de notícia, mas eu estou sabendo ali pela internet. E não é algo que eu me preocupo, que eu perco meu sono, enfim. Algo que acontece, quando você está num bom momento, obviamente clubes vão te procurar. Mas a mim não chegou nada. Fiquei sabendo pela imprensa, mas não é algo assim que eu perco meu sono. Estou focado em fazer história pelo Atlético, ser campeão. Estou focado no jogo agora, nesse jogo de hoje, agora no jogo da volta, em recuperar para estar disponível para o Thiago.
O atleta saiu no decorrer da partida. Ele admitiu ter jogado com dores na panturrilha desde a partida com o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
5:09, 5:09. Tá aí então, Atlético Paranaense 1-1 para o Júnior Barranquilla. Tá tudo colocado, Júnior Barranquilla, tá tudo colocado na mesa, porque não tem o gol fora, não tem logicamente o gol fora dos seus domínios, e com isso qualquer empate vai para a prorrogação e na sequência para os pênaltis. É a sequência da final na Arena da Baixada na próxima quarta-feira, dia 12. São 5:09. Ele que sabe que a gente está chegando. Isso mesmo, gostei do sinal. Valdir Luiz, tudo bem?
Boa tarde, um abraço.
Acompanhou o jogo ontem?
Acompanhei todinho, acompanhei. Um abraço pro Vamburg, pro nosso Márcio Guedes.
A intensidade do time do Atlético Paranaense é muito bom, né?
Porque tem gente que trabalha em futebol, trabalha no rádio e não gosta do que faz. Eu gosto do que faço.
Mas a intensidade do time do Atlético Paranaense é muito boa, né?
Muito boa. Olha, eu gostei, do time. Muito,
principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo tava meio... Tava demorando sair do meio campo pro ataque, né?
Esse time do Atlético, e eu vi o time do Atlético em loco, dois jogos, que é diferente você comentar o jogo em loco e fazer o velho geladão, que virou uma normalidade aqui hoje. Ai, salve geladão. Então, o que que acontece? Ontem nem geladão teve. Então, o que que acontece? Você vê o time no campo, você vê de uma maneira. Quando você perde a bola, ele joga 4-5.
Mas no primeiro tempo ele não conseguiu fazer isso.
Ele ontem, no primeiro, não conseguiu, sabe por quê? Eu acho que o Atlético quis trazer o adversário pro seu campo. E dois jogadores que fazem a diferença no time do Atlético fizeram um primeiro tempo muito ruim, uma partida muito ruim.
O Nicão?
O Renan Lodi e o Rafael Veiga.
É, o Rafael
agora
Veiga.
Queimou no pé do Rafael Veiga. Tanto é que ele tinha.
O Rafael Veiga é novo também, né?
É novo, mas é rodada, é do Palmeiras, teve no Curitiba.
Mas o Bruno Guimarães, que é menos
jogou
idade.
Jogou bem. Aí o Atlético deu o cartão no primeiro tempo. Você viu, o Júnior Barranquilla só teve uma chance no primeiro tempo.
Sim, mas o próprio Atlético não teve nenhuma. Começou bem
teve
já.
Teve aquela cabeçada do Léo Pereira
e o gol.
Teve o gol, mas tomou o gol 2 minutos depois. Mas aí teve equilíbrio. Teve um lance do Bruno Guimarães, é que ele deu um corte a mais. Quando ele deu o primeiro corte, se ele bate, ele faz o gol.
O
pênalti foi uma inexperiência do Rony, né? Foi pênalti, mas foi inexperiência. E aí você contou com a sorte de campeão, né? Que o cara deu uma pancada e explodiu no travessão. E o Atlético conseguiu controlar o jogo até o final. Não quero me arriscar, porque arriscar em futebol é perigoso. Mas eu acho que na arena vai levar um sacode o Júnior Barranquilla.
É, mas o jogo pode ir pra prorrogação.
Pode,
né?
Mas
qualquer
eu acho que
empate vai mais 30 minutos.
Define nos 90 minutos, eu acho.
Tá certo. Comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Viu por aí o jogo do Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla ou você viu diferente? Eu acho que o time tem uma intensidade muito grande do Atlético Paranaense, né? Principalmente no segundo tempo foi muito intenso. Mas no primeiro não foi tanto. Por quê? Hein? Boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde, Boas. Boa tarde, meu amigo Valdir Luiz. Olha, o jogo foi mais ou menos o que se esperava, né? O time do Atlético Paranaense conseguiu se firmar um jogo um pouco com sua marcação muito boa, com certa confiança. Agora, houve uma nítida cautela do treinador em relação ao que seria normal no Atlético Paranaense. Mas que jogando no campo adversário, empate é bom resultado, não dá para arriscar tanto assim, né? Tanto que só no segundo tempo que o Furacão foi mais à frente, e aí a gente percebe que se isso acontecesse desde o começo, talvez tivesse no outro jogo, né? Porque a defesa do Barranquilla, ela tem furos, tem problemas de cobertura, problemas de recomposição. Aí depois que o Atlético fez 1-0, aí voltou a se ceder na cautela, deu campo para o Barranquilla, que empatou, fez aquela pressão um pouco desordenada, é verdade, até porque, como falou o técnico do Atlético Paranaense, o nosso Thiago Nunes, houve desfalques importantes da equipe colombiana, né? Que isso aí pode caracterizar um time mais forte.
O Theo Gutierrez, né? O artilheiro.
É exatamente,
né?
Esse. Principalmente esse, Boas. É um jogador que pode fazer diferença, né? E além disso, contou um pouco a sorte lá no pênalti, que pensa o seguinte: eu gosto quando bata com força, mas não com muita força.
É.
Porque se você coloca muita força, é muito complicado você controlar a direção da bola. Ela geralmente sobe. Sobe um pouco ou sobe muito. E ela sobe muito mais do que o cara pretendia, né? Mais um pouquinho para fora, e aí não adianta ele ter aquela porrada, porque ele acertou o travessão e perdeu o gol. Se ele coloca, né? seria talvez
poderia ser mais fácil. Deixa eu
comentar. Melhor goleiro, tal.
Deixa eu chamar o nosso comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Vamburgui, o Valdir acho que na Arena da Baixada vai ser diferente, mas o Márcio já coloca a questão de um desfalque tão importante que é o Theo Gutierrez, que é inclusive artilheiro do time de Barranquilla. E aí, como é que você vê aí, como é que você viu essa primeira partida com empate de 1-1, inclusive placar dado pelo Valdir aqui, e empate dado também pelo Jorge Ramos, só que o Jorge Ramos não falou.
0-0.
Ele falou 0-0. E você deu 1-0 ao Júnior Barranquilla, mas não deu, hein, Jorge Vamburgui? Boa tarde.
Boa tarde, Borges, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados no Mundo da Bola. Não deu certo o meu palpite, mas está dentro daquilo que se poderia esperar, um jogo difícil para os dois times, né? E jogo de marcação, muita marcação, oportunidades perdidas, e acredito que vai ser assim também na Arena da Baixada. O Atlético leva, claro, agora a vantagem do Atlético, né, com a sua torcida lá, leva essa vantagem de estimular, mas nem sempre a torcida resolve. Foi o caso de ontem, né, a torcida do Júnior fez uma festa muito bonita lá no estádio, o estádio estava cheio, né, e não adiantou. A sorte do Júnior é que assim que o Atlético abriu o placar, ele empatou logo poucos minutos depois. Mas eu achei que foi um jogo, dei uma opinião de que seria 1-0, mas justamente porque achava que seria um jogo duro, difícil, e foi, né? Acabou sendo um empate, e agora no final houve uma grande pressão do Júnior Barranquilla e o Atlético se defendeu bem e ainda foi o ataque, até ameaçou um pouco, mas eu acho que ficou de bom tamanho, o resultado acabou sendo justo. Acho que em casa realmente o Atlético leva essa vantagem, mas o Júnior é um time que não é bobo, pode fazer uma surpresa e quem sabe sair com o troféu, se o Atlético Paranaense não conseguir controlar as ações desde o início da partida.
Valeu, vou fazer o seguinte, 5:16, vem aí galera para falar do futebol mineiro.
Olha aí, o timaço nacional.
William Douglas fala tudo de Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro, vamos lá.
William Douglas.
O mercado da bola continua morno em Minas Gerais. As portas dos dois gigantes estão abertas, mas por enquanto para as saídas. No Cruzeiro, o atacante Rafael Sobis, que foi reserva durante a maior parte da temporada, comunicou à diretoria que pretende sair. Ele tem mais um ano de contrato, mas a diretoria não deve colocar dificuldades para liberá-lo, assim que ele encontrar um clube. Outro que deve deixar a toca da raposa é Bruno Silva. Depois de uma boa temporada no Botafogo, o volante não decolou no Cruzeiro e é visto como um bom nome para ser envolvido em trocas. Por falar em trocas, a Raposa procurou o Santos para ter o atacante Bruno Henrique. Como a multa contratual do jogador é alta, o mais provável é que alguns cruzeirenses sejam envolvidos. Mas o primeiro contato foi difícil. O Santos gostou do nome do atacante Sassá, mas disse também que gostaria de Thiago Neves ou Arrascaeta, jogadores mais valorizados do Cruzeiro. Arrascaeta, inclusive, só deve deixar o time mineiro em caso de proposta de fora do país. Se na toca da Raposa o clima é de despedida, na cidade do Galo, as saídas também dão a tônica. O meia argentino Tomás Andrade, que estava emprestado ao Atlético, vai voltar ao River Plate da Argentina. Outro que dificilmente ficará no Galo é o atacante Denilson. Com contrato até 2023, o jogador atuou pouco na temporada e deve ser negociado. Pode ser emprestado ou até mesmo usado em alguma troca. Quem também negocia com o clube é Leonardo Silva. A renovação do veterano está encaminhada e, segundo o presidente Sérgio Sete Câmara, o zagueiro pode até mesmo trabalhar no clube após deixar os gramados. De São Paulo, William Douglas.
Valeu então, antes dos recados aqui da nossa Andressa Gonçalves, dos nossos recados, está participando conosco, Valdir Luiz, Léo Silva. E aí?
Dá mais um ano para jogar.
Mais um ano?
Eu acho que
já tinha passado.
Eu acho que ele precisa não ter uma intensidade de jogos. Você tem que contratar um outro zagueiro para você fazer. Você é um jogador útil, não, um jogo aéreo, cara que se cuida, profissional correto. Eu acho que dá mais um aninho para ele, assim, atleta correto.
E o Tardelli, hein, o Jorge Vamburgo? O Tardelli poderia, né? Tá tentando uma conversa, mas é um retorno difícil. Mas o Tardelli seria um bom reforço para o Atlético Paranaense? Ou o Atlético Mineiro?
Na minha opinião, seria um jogador. Eu não sei como é que ele está no momento, né? Agora, ele é um jogador de qualidade. Seria um bom reforço para, se ainda tiver o futebol com que ele saiu daqui do Brasil, ele seria um bom reforço para qualquer time, inclusive o Atlético Paranaense.
Olha só, o Tardelli deve ter 34, 35 anos. Ele jogou no Flamengo em 2007. Ele deve estar com idade.
Pelo lado do Cruzeiro, 33.
Vamos ver menor.
Pelo lado do Cruzeiro, o Santos está querendo o Thiago Neves e entregaria o Bruno Henrique, né? Daria o Bruno Henrique. E outro que está querendo ir embora é o Sobe. O Sobe já passou, né?
Já passou, já deu. O Thiago Neves, o Santos quer montar um grande time. O Renato me disse hoje, o Ayrton, que jogou no Botafogo, está no Fluminense, que foi procurado pelo Renato, também deve ir pro Santos. Santos quer um volante. Santos quer contratar todo mundo. Primeiro tem que contratar o treinador, né? O Abel disse, ficou da resposta até amanhã.
E o Levi Cooper não tá nem lá o nosso Maurício Costa vai estar lá terça-feira.
Levi Cooper já.
Mas ele já tem, ele inclusive,
tá bom pra história.
Mas ele já tem o papelzinho certificado.
É. Levi é um cara maravilhoso. O Levi daria para ser o manager.
Olha aqui, o volante Bruno Silva será um dos jogadores do Cruzeiro utilizados em negociações na próxima temporada, viu? Mais do que isso, é um dos atletas que, segundo a diretoria cruzeirense, vem sendo dos mais requisitados nesse início do mercado de transferências. O Bruno Silva, que jogou pela equipe do Botafogo.
Melhor momento da carreira dele, né? Foi no Botafogo.
E ele já está tentando aí acertar, porque ele não teve também uma continuidade de trabalho no Cruzeiro.
Ele foi. A grana, esses caras ficam pensando só em dinheiro e dão com os burros, não. Agora o Camilo é reserva lá no Internacional. O Bruno Silva é reserva no Cruzeiro. Estavam bem no Botafogo, foram embora. O que deu? Estão no banco, todos dois.
Tá certo, então são 5:21. Andressa Gonçalves conversa com a gente e vai trazer. Andressa vai conversar com a gente aqui em relação ao papo do pessoal que está mandando o nosso recado. Andressa. Isso. Olá, é certo esse nome, bom? Até o final do ano. Sim, tudo bem pra você?
Tudo bom, e você?
Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus.
Aqui tem o Roberto Souza do Rio, falando que o Atlético vai passar feito um furacão na Arena da Baixada.
É, o que o Valdir também tá achando que vai acontecer, diga lá.
Ele disse que o título tá no papo e mandou boa tarde pra todo mundo.
Acho que o papo não tá, mas que tá bem adiantado, porque vai jogar com a vantagem aqui, bem que qualquer empate vai pra prorrogação, são 30 minutos a mais, aí demora um pouquinho, não é pênalti direto. Sim, diga lá.
Também tem beijo pro Luciano Barreto, Roberto Souza, Domingos Cunha, Roberto Oliveira, Cíntia Guimarães, Antônio Carlos, todo mundo do Rio de Janeiro. Tem o Geor Delo Freitas, do Maranhão, de São Luís, o Guilherme Mateus, de Belo Horizonte, a Heloísa Saraiva, também de Belo Horizonte, o Severino José de Santos, São Paulo, o Aldeci Martins, de São Miguel do Guamá, e o Roberto Oliveira, do Pará.
Do Pará, né?
Isso. E o Roberto Oliveira está dizendo que o Júnior vai desbancar, desbarrancar a arena.
Desbarrancar.
É. O furacão.
Deus. Tá certo, então, Andressa. Nossa Gonçalves aqui está participando, as nossas super convidadas durante toda a semana, todo o mês de dezembro aqui participando conosco. 5:22:30, vou fazer o seguinte, Rafael Espinda, vou dar uma parada e volto já, tá bom?
Vamos lá.
Enquanto marcado daqui a pouquinho, meu querido Mago do Som.
No Mundo da Bola.
Amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10. com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves e Meninha Bola, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivan Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Onde a bola rola, tem Nacional, a Rádio do Brasil.
O programa no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5:25, você curtindo, e a partir de amanhã você tem NBB por aqui. A partir de amanhã temos Flamengo e Botafogo, 21:03. Logo depois do Nacional Informa, você vai curtir às 21:10, a bola quica, a bola sobe de Chuá. Nacional transmite no ginásio Álvaro Vieira Lima, Flamengo e Botafogo. Eu, Maurício Costa, e o nosso convidado especial nos comentários, o Michael, estará aqui participando conosco, tá certo? Momento Estádio, vem aí.
Momento Estádio.
Você é professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Foi realizada em Mônaco uma reunião do Conselho da Associação das Federações Internacionais de Atletismo. Tratou do pedido de reintegração da Federação Russa nas competições de atletismo do ano que vem. O pedido foi negado pela nona vez. Além disso, foi feito exigências para a Federação Russa. Existem duas condições a serem cumpridas para a reintegração. Uma delas é o acesso ao banco de dados do computador do laboratório russo. A outra é que a Rússia pague as despesas que foram provocadas pelo escândalo. Foram abertos inúmeros processos devido às acusações. Os atletas limpos da Rússia continuarão competindo sem bandeira. Depois do grande escândalo de assédio sexual por parte do ex-médico Larry Nassar, da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, a federação vai ter que pedir falência devido aos casos que foram gerados sem processos na justiça. A federação, para poder arcar com esses custos, que giram em torno de 150 milhões de dólares, como forma de indenização, já enviaram documentação para a Corte de Falência dos Estados Unidos. Isso aí gera uma proteção às pessoas que vão precisar receber. Grande polêmica envolvendo a equipe campeã feminina de futebol na Libertadores. O Atlético Huila, da Colômbia, venceu o Santos na decisão da Libertadores de futebol feminino. A premiação é de 55 mil dólares, mas a jogadora Iorelli Rincon disse que a premiação não ficará com a equipe feminina, e sim com o time masculino. A publicação no Twitter por parte da atleta teve respostas do gerente do Atlético Huila, Carlos Barreto. Ele disse que nenhuma manobra financeira será feita. Pergunto, quem está com a verdade? Vamos acompanhar para ver no que vai dar isso. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E aí, o que você acha, Maurício? Quem está com a verdade?
Ah, vamos ver, né? Os próximos capítulos, para a gente ter uma ideia mais abalizada do que ficar falando sem ter as provas, né, Carlos?
Valeu.
Tem que ter provas contundentes.
William Douglas vai participar de novo agora com o primeiro camping paralímpico militar. Fale aí, William Douglas.
A primeira edição do camping paralímpico militar reuniu 33 militares com algum tipo de deficiência física no centro de treinamento paralímpico. 9 modalidades foram apresentadas: atletismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, halterofilismo, judô, natação, para taekwondo, tênis de mesa e tiro esportivo. O líder do programa é o tenente Luiz Fernando Cavalli, da Polícia Militar de São Paulo, que também é praticante de rugby em cadeira de rodas. Ele explica os objetivos do projeto.
O grande efetivo de militares com deficiência que existe no Brasil, em especial em razão da violência urbana, em especial a gente está tratando aí agora de policiais militares e de militares hoje que das Forças Armadas que desempenham funções de segurança, como é o que ocorre hoje no Rio de Janeiro. E esses militares, por vezes, adquirem a deficiência em razão de confronto, em razão da função, e eles estão precisando encontrar um norte para prosseguirem com suas vidas. E o esporte é hoje, sim, um dos carros-chefes da inclusão e da busca de qualidade de vida, busca de que esses militares, dessas pessoas que adquirem a deficiência, encontrem um centro, encontrem um caminho a seguir depois de ter adquirido a deficiência.
Uma das militares nesta situação é a Cabo Evanda Rodrigues. Policial militar em São Paulo, ela foi ferida por tiros durante uma ação. Entrou em depressão e conseguiu superar a doença graças ao esporte. No começo, foi o hipismo que reaproximou da corporação e do universo esportivo. A Cabo Rodrigues explica a situação.
O esporte, para mim, foi o que me fez sair de uma depressão, né? Que eu não queria mais sair, eu queria só ficar deitada mesmo, eu já não tinha mais alegria de viver. E o esporte me deu essa alegria de viver.
Uma oportunidade para recomeçar. Algo que a tenente Tércia Figueiredo, do Exército, também quer aproveitar.
Então o esporte traz isso. A gente aprende a levantar do chão. É todo um projeto, porque não é só o esporte em si. São as pessoas que trabalham de forma multidisciplinar dentro dele. E vocês não têm ideia quanto que o esporte pode trazer para deficientes e não deficientes uma vida melhor.
Participaram do camping militar paralímpico oficiais da Marinha, Aeronáutica, Exército e das Polícias Militares de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. De São Paulo, William Douglas.
Valeu então, 5:30, 5:30 no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos continuar aqui agora com o mercado da bola, Andresa, eu acertei, Andresa, eu tenho que lembrar, sempre tem um Z, Andresa. Gonçalves, meu Jorge Mambuga, acertei dessa vez. E como é que tá aí o mercado da bola para meu querido, minha querida Andresa?
Agora há pouco o Corinthians divulgou que ele está avaliando a contratação de Leandro Castan, o zagueiro do Vasco.
É mesmo?
Porém, nenhuma proposta oficial até agora. Ainda sobre o Corinthians, o lateral esquerdo Michel Macedo começa em janeiro e fica até 2021.
E aí, o que você acha?
Michel é bom jogador, ele joga de lateral direito, ele jogou no Atlético, ele estava jogando na Espanha, até teve com ele na televisão. Ele já tinha acertado com o Corinthians, mas não, já tinha passado o período de inscrição, então ele começa a treinar, é um jogador bom, hein? Bom reforço pro Corinthians, porque o Fagner já está, na minha opinião, na hora de, sabe, cantar o ponto dele, porque não tá dando pra ele mais não.
É uma perda grande pro Vasco, Jorge Mambuga, a saída do Leandro Castan?
É grande não, é média. Sai o Leandro Castan, arruma outro. O Vasco tem um monte de zagueiro lá, tem jogador contundido e tal. Acho que nem precisa contratar outro, não. Pode ir que arruma outro substituto.
Mas, por exemplo, o Ricardo Graça substitui a altura o Leandro Castan?
Não. Pode ser, depende, pode melhorar. Ele não teve um ano muito bom, mas pode melhorar. O Breno deve se recuperar, espero pelo menos que se recupere, né? Porque lá no Vasco a gente nunca sabe. Marcelo Matos nunca se recuperou. Dois anos, mais de dois anos sem jogar, fiquei sabendo que ele ainda tá em recuperação no Vasco, outro dia que eu li uma matéria dele, né? E, enfim. Então eu acho o seguinte, o Leandro Castan pode ir que não vai fazer muita falta não.
Tem ou não tem o Márcio Guedes essa ausência do Leandro Castan, que veio para ser capitão, fez sucesso pelo menos no tempo que estava no Vasco, resolveu o problema da zaga ou não?
Olha, se resolveu ou não, eu acho que não já tanto, mas melhorou, é um jogador sóbrio, de bom nível, o Vasco faz sua perda, agora é um jogador que não está na primeira linha do futebol brasileiro, pode ser um reforço para compor o elenco de um time, digamos, com maiores possibilidades. Agora, meu caro Borges, eu vou dar uma sugestão a você, para você não errar mais o nome da nossa companheira.
Como é que eu faço?
Você fala assim, Andresa, Tigresa, seria Tigresa, Andresa Tigresa.
É, Andresa.
Tá Tigresa.
Tigresa, Andresa. Isso, Andresa. Andresa Gonçalves. Eu vou ficar treinando. Eu acho que eu vou ficar treinando o tempo todo no mundo da bola.
Pensa assim, a Andresa é uma pessoa que é firmeza. Melhor.
O Andresa lembra beleza. É isso?
Tá bem.
Firmeza, Borges.
Firmeza.
Meu namorado deve ter um site.
Olha aqui, meu querido Maurício Costa. Maurício Costa, falando das eleições do dia 8, né? Do Flamengo, né? O novo presidente do Flamengo, dia 8, que é justamente sábado. É isso?
É sábado, é porque. Não,
quer ver? Não,
aqui geralmente solta tem uma vinheta. Vez Flamengo, Maurício.
Solta aí o hino do Flamengo, por favor,
uma vez Flamengo. Sempre Flamengo.
Maurício Costa.
Vamos lá, Maurício. Não, mas todo mundo sabe que eu respeito muito todas as instituições.
Principalmente o Flamengo.
O Flamengo, não, principalmente não, todas as instituições todas. Igualmente.
Por que essa diferença do Flamengo?
Diga lá.
Igualmente. Amanhã a gente vai fazer esse.
Flamengo jogo vai ter uma rádio em breve. Rádio
a
mesmo.
Gente vai fazer o jogo do basquete, né, Flamengo? Botafogo lá no ginásio do Tijuca.
Espero que tenhamos lá os dois candidatos.
Os quatro, né? Os quatro candidatos, né? Na verdade, que são quatro chapas inscritas para a eleição do Flamengo.
Mas os dois principais, pelo menos.
É, essa eleição do Flamengo, ela vai ser sábado agora na Gávea e pela primeira vez na história, em um dia que é um fim de semana.
No Botafogo foi isso também.
É, mas no Flamengo nunca tinha acontecido. E é interessante isso pro Flamengo, são 8.044 sócios que estão aptos para votar. E há uma expectativa de que teremos um número maior de eleitores do que nas últimas eleições. Por quê? Justamente por ser fim de semana. Então, eleitor, o sócio que mora em Cabo Frio, por exemplo, o sócio que mora em Teresópolis, ou sócio que mora em Macaé, ou vamos lá mais um pouquinho para Volta Redonda, ele pode vir pro Rio de Janeiro, vota, depois pode voltar
porque,
até
porque normalmente era no dia 15, dia 15 sempre caía num feriado, não é isso?
E agora a gente vai pegar pela primeira vez em um fim de semana. São 8.044 sócios, para você ter uma ideia,
Bob. Aquele conselheiro do Rocha vai votar,
A última eleição, 2015, 2.753 associados votaram. Então é um número realmente muito menor do que os 8.044 sócios aptos.
Né? Foi uma segunda-feira, dia 7 de dezembro.
Então, por isso mesmo a gente tem uma expectativa de maiores votos. O Eduardo Bandeira de Mello, ele foi eleito com 1.632 votos.
Mas vai ser uma.
Reeleito, né, em 2015.
Vai ser acirrada essa.
Olha, promete ser acirrada, porque o Flamengo, ele possui aí cerca de 10 grupos políticos, né? E a gente está nesse momento final de que as chapas estão tentando se aproximar cada vez mais desses grupos políticos para conseguirem os votos, né? Para conseguirem ganhar a eleição do Flamengo. São quatro chapas, a chapa da situação, vamos dizer assim, a chapa apoiada pelo atual presidente Eduardo Bandeira de Mello é a chapa rosa, encabeçada pelo Ricardo Lomba, a chapa de... A maior chapa de oposição, vamos dizer assim, porque existem outras três chapas de oposição. É uma chapa que hoje é de oposição, mas que é formada por pessoas, por sócios, né? Que já foram da situação, que era a antiga chapa azul, do Valim Vasconcelos, e essa chapa é a chapa roxa, liderada pelo Rodolfo Landim. E outras duas chapas que, teoricamente, pelas pesquisas, tem menos chances de chegar, mas também estão concorrendo ao pleito, a chapa branca do Marcelo Vargas e a chapa amarela do José Carlos Peruano. Portanto, a gente tem uma expectativa de uma boa presença de sócios do Flamengo sábado lá na Gávea. A gente vai acompanhar tudo de pertinho, vou estar lá para entrevistar, ouvir o presidente vencedor e saber quais são os planos dele, né? Principalmente assim que for eleito, os planos pro ano de 2000, pro próximo triênio, né? Assim como em outros clubes.
É isso que eu queria perguntar a você, Márcio. Você que acompanha algumas importantes eleições de presidente do Flamengo, principalmente do Flamengo, de outros clubes cariocas, como é que você vê essa acirrada situação nesse momento para trazer um novo presidente do Flamengo depois da participação do Bandeira?
Olha, em condições normais, temperatura e pressão, o Bandeira, pelo trabalho excelente que ele fez na parte administrativa, financeira, o Flamengo hoje é um clube dos mais fortes do Brasil, estrutura muito boa, pode contratar quase quem quiser e tal, a nível de Brasil está se equiparando ao Palmeiras, é evidente que o candidato da situação teria total chance de continuar o trabalho do Bandeira. Mas como o futebol tem tido percalço, não tem ganho títulos, conseguiu passar o ano de 2018, que seria o ano do apogeu, que seria a recuperação de fracassos anteriores e tal, mas não ganhou sequer o Carioca. Eu acho que o Landim, na minha opinião, passa a ser um favorito para ganhar essa eleição. Porque ele é oposição, mas já foi situação também, ele vai manter toda essa programação econômico-financeira e, ao mesmo tempo, dá mostra de que ele dá um novo rumo, colocar gente mais profissional no futebol, gente que entende mais de bola, de gol. Então seria muito complicado que ele não ganhasse a eleição. Para mim, o Landim é o favorito. Isso sempre em tese, que sabe que urna, a gente nunca pode saber o que vai acontecer. Agora, sobre o número de presentes, tradicionalmente dos clubes, dos grandes clubes do Rio, mais de 1.500 até 3.000 no máximo.
Por aí, né? No máximo.
Porque mesmo com o Flamengo, que eu preciso muito maior que é do Fluminense ou do Botafogo, mas o número de sócios é pouco maior, o aparecimento geralmente é muito menor.
Certo. Ô, Vambuco, você que acompanha também, como massa, acompanha grandes lutas da questão de política do clube, como é que você vê aí essa questão do Flamengo e esse momento do clube quando chega a eleição de um novo presidente?
Eu não entendo nada de política do Flamengo, não acompanho de perto e tenho a menor ideia desse candidato. A única coisa que eu sei dos candidatos é que o Landim foi diretor das empresas do Eike Batista, quando o Eike Batista tinha dinheiro, né? Foi antes de ficar pobre. Agora, depois brigou com ele, entrou na justiça, perdeu e tal. Aí é o seguinte, eu acho que, sei lá, acho que não vai mudar muita coisa não. Não vejo muita.
O Valdir também acompanhou grandes eleições
no Flamengo. E
como é que são?
Olha, eu vejo, concordo inteiramente com o Márcio. Eu vejo o Landim forte. Claro que eleição você só pode ter a certeza.
Mas me parece que essa é calma, porque, né? Em relação à do Vasco.
Não, é calma, mas não é calma em comparação com o Vasco. Mas respeito, não é calma, não.
Não, em comparação com.
Tem muita acusação entre as chapas, muita discussão.
Com todo o respeito que eu tenho ao Zé Carlos Peroni, que é gente boa, mas não podia nem.
Não tinha nem
condição. Esse Marcelo Vaca também não conheço. A briga está entre os dois. Mas como houve uma dissidência, o Landim, o BAP, o Valim, o Rodrigo Tocha, era o Cláudio Platovics, que era o vice-final, todos eram um grupo. Aí depois, na reeleição, o Bandeira, segundo o Landim diz, exclusivo na televisão na terça-feira, o Bandeira os traiu. Então eles viraram oposição.
O que eles falam é que o Bandeira não cumpriu acordos.
Não cumpriu os acordos.
Então,
o futebol, o Márcio falou muito bem. Não adianta você estar com muita grana. Tudo bem, o torcedor do Flamengo, ele está pouco se lixando que o Flamengo está com dinheiro em caixa. Ele quer títulos. E o Bandeira, em 6 anos, com uma folha de 15 milhões, como disse o Landim na terça-feira, 15 milhões é a folha do Flamengo em cargos. Então, uma folha de 15 milhões, quem ganhou o Flamengo? 2 cariocas, que eles dizem que não vale nada, e uma Copa do Brasil.
Sendo que um carioca com aquele gol impedido
deixa eu hoje.
Tudo bem. Andresa Gonçalves, falando agora da questão do clube, né? Em relação ao clube Flamengo em termos de contratação.
Então.
Tem aí?
Hoje o Flamengo não renovou com ninguém, não fez nada. Tá parado. Quem fez muita coisa hoje foi o Corinthians.
O Corinthians ainda.
Isso. E também tem uma notícia sobre o Vasco, ainda falando sobre o Carioca, com Alberto Valentim e Martin Silva, porque a continuidade do Martin Silva depende um pouco do Alberto Valentim. Eles tiveram uns atritos, uns problemas.
Se o Alberto ficar, o Martin Silva tem menos possibilidade.
Tem contrato, né? Bom lembrar que tem uma notícia em São Paulo do interesse do Martin Silva, do São Paulo, do Martin Silva, contratou um goleiro que está se firmando, que é o Jean. E o Sidão deve vir para o Botafogo de novo, hein? Deve voltar para o Botafogo. E no Flamengo.
Falando de Abel no Vasco também,
viu? Mas acho difícil.
Mas a Abel, pelo menos a notícia que vem do GE aqui é que a Abel Braga prioriza Flamengo e fica mais distante do Santos no momento.
O Renato pediu uma posição dele até amanhã. O Renato, aquele que foi meio-campo, que agora é gerente de futebol. E o Flamengo deve ter o Alessandro.
O Peixe dá negócio praticamente como perdido no momento.
O Alessandro, que foi lateral direito do Flamengo, Carequinha. 99, 2000. Alessandro Nunes, que está no Corinthians, é o homem que o Flamengo quer para o lugar do Carlos Noval, que não deve voltar nem para a base, deve ser demitido.
Valeu, então. Essa questão do Martin Silva indo embora, o Martin Silva indo embora, Jorge Mambu, o que você acha? Tem que ir já? Hã, Mambu?
Sim, pode repetir?
O Martin Silva indo embora, você acha que ele deveria ir embora mesmo, Martin Silva do Vasco? Entre o Alberto Valentim e o Martin Silva.
Peraí, como é que a gente pode fazer uma pergunta dessas antes de quem é que deve ir embora?
Não, deixa eu explicar. O Alberto Valentim, a colocação do Andrés aqui é o seguinte: se o Alberto Valentim ficar, O Martins Silva sairia porque há um atrito. Então, se o Alberto Valentim sair, o Martins Silva sairia, entendeu? A questão é o seguinte, tem clube já interessado no Martins Silva.
É, claro, é, tem, mas muitos clubes aí, não vai faltar clube para ele aqui ou no exterior. É um goleiro que tem qualidades. Agora, não viveu uma boa fase esse ano, né? A verdade é essa. É, falhou em várias oportunidades, né? E agora ele tem uma sombra à altura, que é o Fernando Miguel. Então, também se ele sair, paciência. O Borges, é o seguinte, a vida é assim mesmo. E no futebol principalmente, entendeu? Ninguém é dono do lugar, não. O Martins Silva vai embora, amanhã entra outro no lugar, tá lá o Fernando, já tem o Fernando Miguel. É assim mesmo, vida de clube é assim mesmo. Ninguém é eterno no lugar e ninguém é substituível.
Com certeza. O Andresa Gonçalves, diga lá.
Considerando o contrato, só para fechar essa questão do Vasco, tá. O goleiro, o Martins Silva, tem um contrato até 2020.
Sim, mas tem.
O Borges, o Martins Silva não sai do Vasco,
não sai,
o Leandro
não?
Castan não sai do Vasco.
Ah, quem vem?
O Leandro Castan.
Ninguém sai?
O Leandro Castan não sai do Vasco, o Max Lopes não sai do Vasco. Opa. Eu tô te falando. E quem pode vir é o Diego Souza. Escreve isso aí.
Oh, você acredita nisso, Marcos? Só para fechar aqui, acredita?
Não, acho que tá muito confuso o panorama.
Eu também acho.
Nessa época tem muitas fake news, sabe o que é fake news?
Né? Você quer que aconteça, me disse.
Hoje. Tem muito empresário aí, eu quero só aproveitar esse gancho final aqui, pra perguntar ao meu querido amigo Valdir Luiz, adoro ficar ouvindo a voz.
É sobre o Botafogo?
É Botafogo.
Daqui a pouco eu falo do Botafogo. Deixa eu falar aqui do Grêmio do Inter. Ele vai falar do Botafogo. Ele já falou aqui, o Matheus Fernandes já foi embora. É menos um. 5:45.
Não, esse é bom pra
Grêmio
cacete.
Grêmio Internacional. Vamos lá. Meu querido Juliano Justo.
Ultimaço Nacional.
Juliano Justo.
Boa tarde, amigos do No Mundo da Bola, da Rádio Nacional. Vamos falar um pouco da dupla Grenal. Na parte colorada, lá do sul, seguem as tratativas para a definição do elenco de 2019. Temporada que o clube terá 4 competições pela frente, com um grande destaque para a Copa Libertadores da América. Como o clube tem um processo eleitoral em andamento, nenhuma negociação foi anunciada. Lembrando que no próximo sábado, os associados escolherão o presidente do Colorado para o próximo biênio 2019-2020. Concorrem ao posto o atual comandante Marcelo Medeiros e Luciano Davi. Mas isso não quer dizer que o clube está parado. A situação já tem um acordo para a manutenção do Odair Hellmann e a oposição também já anunciou que tem interesse na manutenção do treinador. A principal negociação do momento envolve a permanência do centroavante Leandro Damião. Emprestado pelo Santos, o jogador fica sem contrato nesse final de ano e já despertou o interesse de outras equipes. O volante Richelli tem empréstimo com o Inter até o final do ano e existe a opção de permanência que deve ser exercida até o final dessa temporada, com a opção de compra dos direitos federativos do jogador. E o Inter está estudando para ver como vai ficar a situação desse atleta que chegou ao Colorado vindo do Sport. O lateral direito Fabiano deve retornar ao Palmeiras. Já os planos do Inter para os atacantes Wellington Silva e Rossi envolvem a renovação dos empréstimos. O defensor Danilo Silva retorna de empréstimo do Los Angeles Galaxy e deve ser envolvido em outra negociação. Assim como o atacante Marcinho, que em 2018 foi campeão da Série B com o Fortaleza. E a negociação do volante Rodrigo Dourado com o Milan segue em compasso de espera. Já no Grêmio, os primeiros movimentos envolvem a tentativa de manutenção da base. Jeromel, Kahneman, Jael e Tony Anderson já têm contratos renovados com o clube. Léo Moura e Cícero devem confirmar a permanência no sul do Brasil nos próximos dias. Para compor o elenco, o tricolor anunciou a contratação do jovem meia Guilherme Dantas, que aos 20 anos foi destaque da Juventus na Copa Paulista dessa temporada. O atacante Everton, goleador do Grêmio com 19 gols nessa temporada, está na mira do futebol do exterior. O tricolor mantém em sigilo os nomes dos interessados, lembrando que o atleta tem contrato com o Grêmio e a multa rescisória gira em torno de 80 milhões de euros. Hoje surgiram especulações de um possível interesse dos gaúchos no meio atacante Thiago Neves, que está no Cruzeiro. Os dois clubes não confirmam essa negociação.
já um possível troca-troca com o Corinthians, envolvendo o lateral Juninho Capixaba e o atacante Marinho, é admitido pela direção gremista. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Amor. 5h41. Meu querido Valdir Luiz, o Everton podendo ir embora, o Cebolinha vai ser uma perda grande pro Grêmio Porto Alegre.
Borges, chega um momento no futebol hoje, as equipes não conseguem segurar seus grandes jogadores, infelizmente. Nós até falamos várias vezes aqui nos programas da Nacional sobre seleção, porque a seleção convoca só jogadores que atuam fora do Brasil, porque hoje, infelizmente, o cara começa a crescer aqui, eles vão embora. É mais um, se foi embora. Você vê o outro, o Luiz Ferreira deu aqui, o Rodrigo Dourado indo embora, cada hora tá indo um. Infelizmente o Matheus Fernandes vai ficar aqui no Brasil, vai pro Palmeiras.
Tá indo pertinho para aqui. Ô, meu querido Márcio Guedes, o Grêmio Porto Alegre perdendo uns nomes, tem o Everton, mas poderia vir o Thiago Neves, está sendo pretendido também por outro clube. Mas o que você acha? Thiago Neves substituiria bem o Everton ou não tem nada a ver em termos de posição, né?
Eu acho que não, acho que o Grêmio perde, porque o Thiago Neves já tem muita habilidade, de vez em quando faz uma grande jogada, mas de vez em quando some do jogo. Não tem lá tanta garra, acho que o garoto lá, o Cebolinha, tem um dinamismo, uma intensidade de jogo que é típica do futebol gaúcho, típica do próprio Grêmio. Então o Grêmio vai sofrer, já tinha perdido o Thiago, né, o ano passado, aliás, perdão, tinha perdido o Arthur, que era fundamental para o equilíbrio do time. Então acho que, agora tem uma coisa, se é verdade que nós perdemos os melhores, realmente os melhores, futebol europeu, esse que fica aqui no nosso mercado, América do Sul, é quase tudo japonês. Tira um, coloca outro. Na verdade, no final das contas, não vai ter muita importância, não. O mais importante vai ser o quê? Vai ser a estratégia, a garra do time, a organização do treinador. Você pode pegar um grupo que não tem grandes nomes, como o caso do Atlético Paranaense, mas é um excelente campeonato, entendeu? Uhum. O Corinthians já foi campeão sem ter um time massa. Assim. Então, nessas perdas, você, ah, vai ser fulano, ficando. Não tem muita importância, não. Quero voltar a perguntar ao meu amigo Valdir Luiz.
É. Né? Daqui a pouco, deixa eu fazer o seguinte.
O Eric fica com a Botafogo ou não?
Isso. Não, o Eric vai. O Matheus Fernandes está indo embora, o Eric está vindo. Voltando, né? Ficando no Botafogo. Já, porque o Andressa tem aqui os detalhes e nós temos
Andressa,
também.
Não, Andressa?
Andressa. Errei de novo, né? 5h51, voltamos já.
No mundo da bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou. Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água, economizar pra fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
Carlos Bacher. A Andressa.
Aê.
Já, já Andresa estará falando do Botafogo. É por isso que eu não quis falar do Botafogo, porque ela tem notícias quentíssimas. O que está demandando de gente, o último de Liga a Luz. 5h53, o Timaço Nacional.
Ultimaço Nacional.
Vamos com o Lincoln Chaves falando as últimas do futebol de São Paulo.
Lincoln Chaves.
O Santos saiu da briga pela contratação de Abel Braga. O clube vinha falando com o filho e empresário do técnico, Fábio Braga, e esperou até ontem por uma resposta. Ela veio, mas não foi a esperada pela diretoria. Abel agradeceu o interesse, mas disse que no momento deseja um projeto que seja envolvido com a próxima Libertadores, caso do Flamengo, outro que está interessado no comandante. Agora, o Peixe começa a pensar em um plano B. Dorival Júnior, que ao que tudo indica está de saída do rubro-negro carioca, é um velho conhecido da torcida e teve o nome ventilado nos bastidores. Além da busca por um técnico, o Santos tenta manter um de seus principais jogadores, o lateral esquerdo Dodô. Ele está emprestado ao clube pela Sampdoria da Itália até o fim do ano, com opção de compra pelo equivalente a 8 milhões e meio de reais. O desafio maior, porém, é arcar com o salário do atleta. Hoje o alvinegro custeia somente 20% do ordenado. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol por sua vez, não segue na Vila Belmiro e volta de empréstimo à Inter de Milão da Itália. Mas ele interessa a rivais do Peixe, como o Corinthians e o São Paulo. Enquanto o Gabigol ainda é um sonho, Fábio Carille é cada vez mais uma realidade no Corinthians. Ontem o técnico do Al-Weda da Arábia Saudita admitiu a uma emissora de TV do país que a negociação com o Timão está adiantada. Além de repatriar o treinador campeão brasileiro do ano passado, o alvinegro deve anunciar a qualquer momento o volante Richard do Fluminense, já aprovado nos exames médicos. Por ora, os reforços confirmados não empolgam a torcida. O lateral direito Michel Macedo e os atacantes André Luiz e Gustavo Silva. O clube segue no mercado de olho em Thiago Neves do Cruzeiro. Mas vale lembrar, o presidente André Sanches já negou que o Corinthians vá pagar salários acima de 700, 800 mil reais mensais. O que, se for cumprido, inviabilizaria a contratação do meia. Já o São Paulo, que além de Gabigol sonha também com o volante William Arão do Flamengo, anunciou o lateral esquerdo Léo Pelé, contratado junto ao Fluminense por 3 milhões de reais. Ele chega para disputar posição com Reinaldo e Edmar. Além dele, o tricolor só fechou por enquanto o empréstimo por um ano do lateral direito Igor Vinícius, vinculado ao Ituano. Do São Paulo pro vizinho Palmeiras. E aí, para explicar, é que os centros de treinamento dos clubes ficam um ao lado do outro na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. O Verdão negocia com o Botafogo a contratação do volante Matheus Fernandes. Entre o atleta e o atual campeão brasileiro, tudo certo. O entrave da negociação é o atacante Eric, emprestado ao time alvinegro até o final do ano. Se o Bota quer a permanência do jogador, o Palmeiras ainda estuda tê-lo no elenco para 2019. O atacante Carlos Eduardo, ex-Goiás e atualmente no Pirâmides do Egito, também interessa. Ele atua pelos lados do campo, setor que preocupa o técnico Luiz Felipe Scolari no elenco. O Alviverde acertou, por enquanto, com o meia Zé Rafael e o atacante Arthur Cabral. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves, falando aí do mercado de São Paulo, né? Andresa Gonçalves vai falar de outros detalhes, principalmente do Botafogo, que o Márcio tá em dócil para falar do Botafogo. Diga lá, pode, Andresa.
Pode ficar tranquilo que o Eric fica no Botafogo.
Fica?
Isso. E quem sai é o Matheus Fernandes, que fechou por 5 anos com o Palmeiras.
Novo? Só isso, Botafogo?
Não, tem mais uma coisa.
Diga lá.
Uma nova contratação, finalmente alguém. Ele chama Zé Gatinha.
Não, não, não. Como?
Peraí.
Não, essa não. Essa, Márcio, Zé Gatinha.
Não.
Vai dar meme pra caramba. Não, agora, Márcio Guedes, por favor, Zé Gatinha. Vamos lá, Márcio Guedes. Deixa o Márcio pra
ele.
Não, fala lá. Hã?
O Valdir sabe disso,
não
é novidade, Zé Gatinha.
Já o Zé já tá lá um mês.
É o Zé Gatinha já?
O nome dele é Alessandro.
Ele é Zé Gatinha.
Não é Zé Gatinha, Zé Gatinha é outro clube. Olha só, ele é o seguinte, ele já tá no Botafogo há mais de um mês, ele foi destaque na Copa Espírito Santo, fez um contrato de 3 meses, o nome dele é Alessandro.
Tá, e aí?
Alessandro.
Sim,
mas tá sendo analisado.
Apelido. Ô, Jorge Vamburgo, Zé Gatinha é forte, hein, Vamburgo?
É,
Jorge. Olha, um minuto só, Vamburgo. E aí, Vamburga?
Depois dessa, só me resta dar uma boa noite.
Boa noite.
Me despedir. Um abraço, bom dia.
Márcio Guedes, aí, diga aí, pergunte agora. Pode fazer um Botafogo aqui de 30 segundos.
Fazer hora, Botafogo.
Dizem que é bom jogador, esse nome aí, é um nome realmente que não ajuda. Mas dizem que é bom jogador. Agora, se o Eric se desenvolver, ficar menos egoísta, é um jogador, um bom atacante, provou isso esse ano. Acho que é uma novidade boa para torcer do Botafogo, porque o Matheus Fernandes é bom jogador, mas tem muitos iguais aí, não acha não, Valdir?
Iguais? Diz um.
Botafogo.
Você botaria quem ali no lugar do Matheus
Fernandes? O Rodrigo Lindoso. Botafogo vai ganhar 4 milhões de euros.
Sim, mas quem vai botar no lugar?
Vai ter 25% do Matheus Fernandes.
O Bochecha, né?
Vai trazer. Não, o Bochecha vai ser emprestado.
Também, mas.
Vai ter ainda o Eric.
Ele não falou quem vai substituir o cara.
Eu surpreendo que o Vitor Luiz volte. Tô falando que desde ontem.
Mas o jogador que vai jogar no lugar do Matheus Fernandes?
Não há ninguém. Depois que o Garrincha
sai. Zé Gatinha.
Um abraço.
Jean, outro, tchau.
Jorge Bamburgo, já foi. Bamburgo foi mais cedo.
Márcio Guedes, Miqueira, bem. Dessa.
Márcio Guedes, aquele abraço, hein?
Tchau, até logo, abraço.
Ficamos aí com o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. O Mundo da Bola volta amanhã sempre com a nossa Andresa Gonçalves como super convidada, tá bom?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.